Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, já com os números de fechamento da soja lá no pregão em Chicago. A sessão positiva, porém, muito próxima aí de estabilidade, sem grandes modificações em relação aos patamares de preços que vinham sendo praticados nos últimos dias. Até ontem a gente tinha aí uma sequência de 8 pregões de queda. Hoje o mercado tentou esboçar uma reação, mas não deu conta não. Acabou ficando aí com altas muito pequenas aí no encerramento aí das negociações em Chicago. Para entender essa movimentação e mais do que isso, quais são as perspectivas para o mercado da soja, a gente convidou o Camilo Motter, direto lá da Grana Oeste, direto de Cascavel, no Paraná, falando com a gente. Seu Camilo, seja bem-vindo, obrigado pela participação. O que aconteceu com o Chicago hoje? Ele tentou esboçar uma reação depois de 8 pregões seguidos de baixa, mas não deu conta, seu Camilo. Pelo menos não uma reação importante, significativa. Deu conta só de mudar o lado da tabela, é isso?
É verdade, Alexander. Boa tarde para você, boa tarde a todos os que nos ouvem aí por este importante canal de notícias agrícolas, que é o Notícias Agrícolas, né? Realmente um dia que se mostrava até positivo, com 5 pontos, algo assim, em relação ao fechamento de ontem. O mercado está ansioso, esperando uma revirada nesse momento até bastante negativo, né? Tivemos aí, conforme você bem frisou, 8 sessões de queda seguidas, né? Tivemos um mês de novembro com 4,5% de queda em Chicago. E os prêmios não deram uma resposta à altura também. Então o preço internacional ficou mais fraco nesse período, até contrariando um pouco as projeções. Agora, na verdade, as declarações do governo Trump, a guerra comercial que persiste e não se chega a um acordo, pelo menos para essa fase inicial que envolve o comércio de produtos, matérias-primas, e no caso dos Estados Unidos, o interesse pela venda de produtos agrícolas para a China, não é? Então, essa fase 1 chamada, que poderia ter sido assinada, nós vemos uma movimentação de avanços e retrocessos muito significativos, né? Mas, ultimamente, o que temos visto é muito mais retrocessos, né? Palavras muito mais duras do governo americano, dizendo que só vai assinar um acordo francamente favorável aos Estados Unidos, e de uma forma também bastante direta, interferindo, pelo menos com palavras, gestos e até menções do Congresso norte-americano, de que Hong Kong deve ter os direitos humanos respeitados e uma democracia verdadeira. Que, na verdade, é o que aconteceu lá no handover, né, que aconteceu em 1999, se não me engano, para o ano 2000, porque Hong Kong estava sob administração britânica, né? Então, nessa transferência de autoridades lá, havia esse compromisso de manter eleições livres e uma democracia em Hong Kong, embora sob a governança daí, então, do governo chinês, como uma província autônoma, né? E o governo americano passa a cobrar isso de forma muito mais incisiva, e os chineses veem isso como uma interferência em assuntos internos. E, portanto, dificulta ainda mais a formação de um pacote adequado e que possa ser aceito por ambas as partes, né? Então, esta movimentação, você vai e vem, muito mais vem do que vai das negociações entre China e Estados Unidos, está dando um tom muito desanimador, muito de lentidão. Então, quando se tem uma movimentação positiva nos últimos dias, ela foi muito mais técnica do que de fundamentos. Os fundamentos aí, tidos como uma demanda muito mais representativa, muito mais firme pelo produto norte-americano, né? Bom, esse é um cenário. Agora, o pano de fundo disto tudo, eu continuo a enxergar que não tem muito espaço para queda, né? Mas espaço para altas no decorrer, né? Essa é a minha visão, eu não mudei minha visão, embora estou bastante surpreso com esta queda que nós tivemos aí durante novembro. Por que isto? Porque a quebra da safra norte-americana em relação à colheita do ano passado, ela é de cerca de 25 milhões de toneladas. Graças a um bom estoque de passagem do último ano para esta, que é um estoque recorde nos Estados Unidos de 24 milhões de toneladas, Ainda assim, eles podem se dar o luxo de ter um bom abastecimento interno. Mas, veja que o ritmo das exportações norte-americanas, num ano de colheita, 25 milhões de toneladas a menor, o ritmo de exportações ele é maior do que o do ano passado, em cerca de 2 milhões de toneladas, 24, 25 milhões de toneladas, que está o ritmo neste ano, né? Até agora. Ele é maior do que aquele verificado na mesma época do ano passado. Portanto, eu acredito que os estoques finais da temporada 19-20 tendem a cair ainda muito mais, estão avaliados em 11 milhões de toneladas, mas não é difícil que venham abaixo de 10 milhões de toneladas. Então, nós temos aí duas grandes verdades bem vistas que se tornaram evidentes nos últimos tempos, né? Uma demanda bastante acomodada por causa ainda da persistência da peste suína africana. De outro lado, a guerra comercial que impôs uma redução da exportação americana, mas que, neste ano, tem aí um corte de safra muito expressivo. Então, vamos pegar essas duas grandes verdades últimas. A redução de demanda, porém, um contrapeso positivo com a quebra acentuada da safra norte-americana. Isto voltou a esticar a corda entre as duas grandes variáveis, oferta e demanda.
Seu Camilo,
Só para completar esse raciocínio, o Alex.
Pois não.
A gente voltar um pouquinho no tempo, para março, abril deste ano, nós tivemos o menor preço em Chicago nos últimos 11 anos. O mercado veio, se não me engano, muito próximo dos 7 altos ali, né? Abaixo um pouco de 8. Este preço significava o quê? Que se a safra americana fosse normal, dentro de uma produtividade média histórica, nós teríamos um Chicago trabalhando talvez num 7 baixo, ao redor de 7, quem sabe até beliscando um 6, com safra cheia. Como teve essa quebra acentuada, o Chicago se postou ao redor de 9. Agora temos esse momento um pouco abaixo de 9, com 8,70, 8,80, mas com grande chance de voltar acima de 9 no decorrer, né? Bom, tudo isto por causa da quebra da safra norte-americana, e a quebra da safra norte-americana deu uma sensibilidade maior aos preços para as questões climáticas no Brasil e na Argentina. Então agora, acredito que aos poucos as atenções vão se voltar para cá, e o mercado global vai ficar muito atento com o que vai se passar em termos de clima e, em última instância, produtividade brasileira e argentina.
Seu Camilo, só para deixar claro, quando o senhor coloca aí que as exportações americanas elas seguem forte, com ritmo inclusive acima do movimentado no ano passado, quem está comprando essa soja? É a China?
A China foi uma das boas e belas compradoras deste ano, porque o governo chinês, lá no início do ano, liberou um volume para empresas estatais chinesas importarem. Aí entrou basicamente a China Grain e a COFCO, se não me engano. E agora, ultimamente, num lote de mais 10 milhões de toneladas, ele liberou para outras empresas comprarem, né? Então, algumas multinacionais, que inclusive operam no Brasil também, podem estar comprando. Mas este lote está se findando. E com o acirramento da disputa comercial, estamos na dúvida se vai abrir novos espaços ou o chinês vai voltar com mais intensidade a comprar no Brasil e na Argentina. Isto a conferir pela frente.
Muito bem, então vamos ficar de olho se essa demanda ela volta para os Estados Unidos ou ela fica no Brasil. Faz sentido os chineses comprando no Brasil ou também eles estão pisando no freio nas compras nesse momento, hein, seu Camilo?
Não faz sentido, sim, estão comprando, algumas empresas estão atuando e ainda prospectando lotes nos interiores todos para exportação. E o grande tomador disso, e veja que o Brasil exporta cerca de 85%, 83% a 85% do seu volume para a China. O Brasil tem muito poucos mercados fora do mercado chinês. Nós perdemos, em razão da guerra comercial, outros mercados, porque a China acabou pagando mais alto aqui, e outros mercados que não têm tarifação para comprar nos Estados Unidos acabam comprando lá onde a soja está mais barata, não é? Então, grande parte desses volumes que continuamos exportando e vamos exportar aí. Novembro há uma confusão de números ainda, se foi 4,1 ou 5,1 milhões. Eu vi esses dois números hoje. precisamos conferir ainda, mas um belo número, ainda que seja 4,15, que nem eu vi agora divulgado agora há pouco, para novembro, é um número excepcional, porque ano passado foi o recorde com 5 redondo, né? Mas se for 5,1, conforme vi da CSEX hoje de manhã, a gente pode estar num novo recorde para novembro. Dezembro avaliado em 2,5 milhões de toneladas e janeiro deve cair um pouco mais, talvez entre 1,5 e 2. Mas assim mesmo devemos atingir aí 74 a 75 milhões no ano, um número bem além daquilo que as projeções indicavam, né, quando se viu que a safra brasileira quebrou alguma coisa, né? Então é um belo número, claro, 10 milhões a menos que do ano passado, mas ainda assim o segundo maior número da história, né?
Agora, os preços aqui no mercado interno estão se sustentando diante dessa demanda forte aí?
Então, internamente, nós tivemos uma redução de preço nos últimos dias da ordem de 4% a 5%, aí compensados negativamente por duas razões. Prêmios que subiram um pouquinho, mas não foram suficientes para aplacar a queda acentuada de 5%, depende do período que se pega, até um pouquinho mais em Chicago, não é? Os prêmios subiram aí 8, 10, 12 pontos, depende das situações, e Chicago perdeu aí 30, 40 pontos, né? Então nós tivemos uma pressão negativa por conta de Chicago. E os prêmios não conseguiram compensar. Portanto, o preço internacional, na somatória entre prêmios e Chicago, ele ficou menor nas últimas 3-4 semanas. Bom, internamente também tivemos uma certa queda do câmbio e uma acomodação em relação aos patamares historicamente altos, né, de 4,25, 4,26, que tínhamos há poucos dias atrás. Agora, nos últimos dias, trabalhando ao redor de 4,20, 21, com alguma pressãozinha hoje, por exemplo, chegou a trabalhar com 4,19, né? Então isso também deu uma certa conotação negativa. Moral da história, tivemos aí uma queda generalizada da ordem de R$ 2,00, R$ 3,00 até R$ 4,00. Regra geral de R$ 2,00 a R$ 4,00 de queda no mercado brasileiro nos últimos 10, 12 dias aí.
Isso
de 10, 12 dias para cá, né? Com hoje sendo o pior momento deles, né?
Mas isso travou os negócios, seu Camilo? Tem negócio acontecendo?
É, muito mais devagar, mercado bem travado, porque havia uma expectativa de mercado em alta, o produtor segurando um pouco mais, mas há uma comercialização e uma preocupação em liquidar os estoques ainda remanescentes, portanto, alguns negócios vêm ocorrendo, não é? Não é um ritmo que seria o normal para essa época, porque há essa pressão agora, mas eu acredito que os produtores vêm a mercado no decorrer dos próximos 10, 15 dias aí, para ir liquidando posições e pensando já em abrir espaço, abrir espaço para acomodar a safra nova, né? Obviamente que temos um espaço um pouquinho maior de tempo por causa do atraso no plantio, mas no oeste do Paraná, alguma coisa, claro que com produtividade bastante comprometida, mas deve chegar já safra nova, início de fevereiro, aí, né? Talvez até fins de janeiro. Algumas áreas irrigadas e algumas áreas que sobreviveram com algumas chuvas que ocorreram localizadas, né, nesse período mais crítico de estiagem que tivemos, né? Então é possível que algumas áreas sejam colhidos no final de janeiro e fevereiro. Mas, em termos de volume, a gente vai pensar em meados de fevereiro para frente. Então, há um espaço maior, espaço temporal maior para a comercialização dos lotes remanescentes ainda no início do ano.
Agora, safra nova está num ritmo bom de comercialização também?
Não, este travou de vez. Eu diria que lotes de safra nova, comercialização é muito devagar, muito lenta, e os níveis de preço definitivamente não agradam ao produtor. Eu acredito que, diante também do quadro que se instalou, o produtor quer ver passar os meses de dezembro e janeiro para entrar comercializando com mais intensidade, talvez a partir de fevereiro ou 15 de janeiro para frente, né? Obviamente que se tiver algum momento bom nesse espaço de tempo, é possível que o produtor venha e comercialize e retome negócios. Mas eu diria que, dada a sensibilidade que os preços ganharam em função dessa situação norte-americana primeiro e agora sul-americana, o produtor ele tá muito atento e observando por onde o mercado vai.
Muito bem. De forma geral, o senhor tem um otimismo aí em relação a preços, então, justamente por causa desses fundamentos que foram explicados lá na frente. Então, tem tempo, né, seu Camilo? Tem tempo para verificar para onde o mercado vai, né?
Eu penso que sim, e a gente já pode falar com alguma dose de certeza que será um ano ainda remunerador, de maneira geral. Remunerador. Estamos longe daquela catástrofe que se avistava em março, abril deste ano, quando a safra americana ela prometia ser de 115, 120 milhões, ou seja, muito próxima dos recordes que eles produziram. Agora, com a quebra, se colocou novamente um cenário promissor para a safra brasileira. Agora, mais ou menos promissor vai depender dessas nuances que o mercado vai nos oferecer pela frente. Mas estamos longe daquele cenário que se avizinhava com o Chicago ao redor de 7 dólares, ou 7,5, ou abaixo disso até, né? Então, vamos dizer assim, a gente já pode pensar em mais uma temporada aí que será remuneradora para o sojicultor brasileiro.
Legal. Seu Camilo, obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Ok, Alexander, grande abraço a você, abraço a todos, até a próxima.
Até a próxima, um abraço. Tá, então, Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, direto da Grande Oeste. Vamos ver como estão encerrando as negociações para a soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia, como eu disse, praticamente sem grandes alterações aí. O janeiro subiu meio pontinho, fechou a 8,71, março 8,85, 0,25 de alta. O maio, 9 dólares por bushel, meio de alta. E o julho, 9 dólares e 14 centos por bushel, também com meio ponto de alta. Vamos ver o milho. Encerrou de forma mista o mercado do milho hoje. Dezembro, 3,72, queda de 1,5. Março, 3,81, queda de 0,75. Maio, 3,87, alta de 0,75. E o julho, 3,91, subindo 1,5. Uma variação aí positiva e negativa nos principais vencimentos. Vamos ver aí o trigo. Trigo perdeu bem hoje. Dezembro recuou mais de 11 pontos a 5 dólares e 32 centos por bushel. Março, 5,25, 9 pontos mais 75 de queda. O maio, 5,29, queda de 9,5 pontos. E o julho, 5 dólares e 31 centos por bushel, uma queda de 7,5 pontos. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.